Latam Airlines, conectando os brasileiros com o Brasil e o mundo.
Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista de São Paulo no GE, e esse é o podcast GE São Paulo 158. E olha só, amigos são paulinos, enfim, viemos aqui nesse podcast falar de uma vitória do São Paulo. Depois de 6 rodadas de empate, depois de 6 rodadas de Caio Domingues, o voz da torcida, vir aqui desferir algumas cornetas, nós, enfim, começamos esse episódio de uma forma mais alegre para o torcedor são paulino, com uma vitória no clássico, uma vitória importantíssima, com um futebol bem apresentado. Eu não vou me alongar muito aqui, porque ontem, amigos, depois do jogo, a gente fez uma live no GE, e o sorriso do Caio, acho que representou toda a torcida são paulina, porque ele entrou numa felicidade. Ele pegou o Lugano para entrevistar no meio da live, ele colocou o Lugano para ser entrevistado. Ele sorriu, ele gritou no Morumbi, ele fez de tudo ontem. Então eu já vou passar a bola para você, Caio Domingues. Como é que foi, como torcedor são paulino, viver de novo uma vitória num clássico e dar uma respirada aí na tabela do Campeonato Brasileiro? São Paulo agora 6 pontos de distância para a zona de rebaixamento. Já fica um pouquinho mais tranquilo. Seja bem-vindo, meu amigo.
Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí. Hoje casa cheia, não vou estragar a surpresa. Um abraço a todos aí que estão participando. Cara, foi uma noite especial e um pouco disso foi por uma frase que o André Hernan falou no nosso último podcast. Ele falou pra gente assim: esse jogo é o jogo do ano pro São Paulo. Desde que a gente gravou aquele podcast que eu dormi mal, eu tava nervoso, eu tava ansioso, porque esse jogo diria muito o que o São Paulo faria daqui pra frente. E a forma como o São Paulo atuou, a forma como o São Paulo entrou, o estádio cheio, o domínio completo da partida, se impondo, São Paulo competiu, o Rogério fazendo algo diferente do que vinha sendo feito taticamente, não em termos de peças, era o que a torcida do São Paulo estava precisando. Então, não só a vitória no clássico, mas um alívio pelo cenário geral que o São Paulo vinha seguindo aí nas últimas semanas. Então foi uma noite muito importante e muito feliz para o torcedor são paulino. Eu tenho certeza que todos nós dormimos muito bem de ontem para hoje.
Hoje tem, como você falou, né, uma presença ilustre aqui. Eu já vou apresentá-lo, já colocar ele na nossa conversa, porque esta pessoa está para vir nesse podcast há um tempão. A gente fez aí uma projeção de jogos. Só vem na boa. A gente fez uma projeção aí de 5 jogos do São Paulo. Ele errou feio a projeção, porque ele é uma pessoa otimista. É o Marcelo Prado, editor de texto aí da Globo. Excelente, já foi setorista do São Paulo. Quem acompanha o Marcelo Prado, muitos ouvintes aqui acompanham o Marcelo Prado no Twitter e com certeza lembram da época de setorista de Marcelo Prado. Então, meu amigo, que bom tê-lo aqui para comentar um pouco do jogo de ontem e falar o que você espera desse São Paulo agora, Marcelo Prado, depois do jogo de ontem no Morumbi. Seja bem-vindo.
Oi, Edu. Oi, amigos. Que prazer estar com tanta gente querida. Edu, eu errei por quantos pontos a projeção dessa vez? Eu tinha apostado 7, né?
Dessa vez foram 7 pontos. Sim, você falou, foram 5, e foi bem. Na projeção anterior, que a gente brincou lá, você tinha falado 11 pontos, eu acho, e aí o São Paulo conseguiu 7, aí você errou um pouquinho mais feio.
É. Cara, assim, o São Paulo, como disse o Caio, o São Paulo dominou a partida, foi superior do começo ao fim e tal, teve aquele susto do Volpi no final, que quase todo mundo infartou. O que me preocupa é ter a sequência, né? Porque o São Paulo é sempre assim, o São Paulo dá uma amostra de combatividade, de querer jogar, de querer buscar. Foi assim, por exemplo, contra o Santos, com o Crespo, né? O time foi bem, lutou, brigou, depois voltou para a mesmice. Se o Rogério conseguir manter esse pessoal motivado, o pessoal correndo, o que eles correram esses últimos 2 jogos foi impressionante. Lutaram o tempo todo. Você vê até o Calera acabou machucando, porque ele já estava além do limite dele e lutando em campo e se matando em campo para ajudar. Se conseguir manter isso, eu acho que o São Paulo, né, vai ficar ali, pode subir um pouco mais, pegar uma pré-Libertadores. Mais do que isso, já acho uma grande surpresa, embora tenha time para isso. Mas gostei muito de ver, principalmente assim, né? Eles entenderam a importância que é um clássico, principalmente um clássico contra o Corinthians, né? que não vale só 3 pontos, né? Vale algo a mais. Acho que isso foi muito importante.
Aí, então, Marcelo Prado um pouco mais ponderado. Ele não veio antes, porque, amigo, se vocês vissem depois do jogo contra... se vocês vissem Marcelo Prado depois do jogo contra o Cuiabá, vocês não iriam querer Marcelo Prado. Ou gostariam, né? Porque a corneta ia comer solta. Ele já me mandou mensagem assim, depois do jogo. Ele falou, se for fazer o podcast, eu tô pronto. Falei, putz, a gente vai fazer só amanhã. E aí eu chamei no dia seguinte e ele não pôde vir, infelizmente. Mas, enfim... Está aqui, Marcelo Prado, muito papo que a gente vai ter hoje. E vou passar a bola para André Hernan agora, que estava lá no gramado, né? Conseguiu ver ali de baixo como é que foi toda a movimentação. Teve sal grosso, né, André Hernan? Pode contar um pouquinho mais disso, como é que foi o pré-jogo, durante o jogo ali. Você que já é VIP aqui nosso, né? É VIP do nosso podcast. Seja bem-vindo, meu amigo. Conte aí como é que foi esta noite de segunda-feira. Que para Caleri foi mágica. À noite no Morumbi.
Tudo bem, Edu? Abração aí para todo mundo. Hoje time completo, né? Hoje não tem ninguém no DM, né? O time é que está completaço e com muita qualidade. Como o São Paulo ontem teve, né, na segunda-feira, muita qualidade no meio-campo, eu queria destacar aqui assim, um bastidor assim, para o torcedor que gosta assim, dessa coisa do que acontece muito ali do jogo falado. No segundo tempo, no momento em que o São Paulo começou a deixar a intensidade um pouco de lado, quando foi tendo cansaço, apesar do Corinthians não ter feito um jogo de velocidade, não foi um jogo de transição, não foi um jogo aquele Corinthians que a gente vinha, que vem numa crescente no Brasileirão, o São Paulo, o Rogério, a grande preocupação dele, parte do segundo tempo e principalmente no primeiro tempo, onde o time jogou melhor, é posicionamento no meio-campo. E ele fala muito da questão do pilar de 3 jogadores que fizeram a diferença e que vem fazendo a diferença, e são jogadores jovens, né, que é o Lisiero, o Sara e o Igor Gomes. Para mim, o Igor Gomes é o melhor jogador da partida, e ele tentando posicionar o Igor Gomes numa função de marcação, mas também não deixando de atacar, não deixando de encostar no Luciano, de fazer um 2, de esperar o Caleri, aproximação e tudo mais. Então, assim, para mim o São Paulo do Rogério Ceni nesses 2 jogos, e essa vitória ela vai dar uma confiança e uma tranquilidade muito grande para todo mundo dentro de São Paulo, e com a possibilidade de sonhar mais alto, sonhar com uma pré-Libertadores, passa muito essa melhora do São Paulo com o Rogério pelo meio campo. Antes do jogo ele me dizia, eu quero posse de bola e eu quero um time que jogue, que ataque, com característica de ataque, independentemente da escalação. Então, assim, é um Rogério que prepara um São Paulo mais competitivo, mais brigador, mas que ele foca no meio campo. Então, assim, é uma situação que o torcedor de São Paulo tem que acompanhar e ficar de olho, porque o São Paulo do Rogério melhora a partir da boa e eficiente partida que os jogadores do meio campo fizeram. Benítez, um monstro no primeiro tempo, anulando o Cantillo, mas eu fico com esses 3 jovens jogadores de Cotia que conhecem muito bem o clube, e o Rogério certamente vai fazer com que eles joguem ainda mais, eu imagino, pela vontade do Rogério que está nessa volta ao São Paulo.
E aí o André Hernan já levantou a bola para eu passar para o Zé Edgar de Matos aqui para falar sobre esses garotos de Cotia, que ontem realmente o Zé falou bastante nas atuações, na live depois do GE, sobre a atuação desses garotos que realmente impressionaram ontem, sobretudo o Igor Gomes, né? Mas o Lisiero fez um partidaço também, o Lisiero muito contestado aí por parte da torcida, mas ele realmente fez uma partida boa. Então, Zé, como é que você viu a atuação desses garotos ontem, que teve ali o Benítez no primeiro tempo, depois saiu, entrou o Gabriel, mas os 3 ali foram espetaculares na partida de ontem.
Olá, Edu, Hernan, Guinho, Caião, São Paulino e São Paulino que nos ouve, mais uma edição de podcast, sempre um prazer estar aqui com vocês. Para mim, foram os 3 melhores jogadores de São Paulo na partida, né? Gabriel Sara, Igor Gomes e Lisiero. Eu achei o Igor Gomes e Gabriel Sara um passo à frente do Lisiero, até porque o Lisiero flertou com a expulsão, diremos assim, né? Porque se o Voaden fosse um pouquinho mais rigoroso, o Lisiero poderia ter sido expulso e ter estragado uma noite que terminou maravilhosa para ele, né? Porque teve uma atuação de altíssimo nível. Mas é interessante a dinâmica que o Rogério conseguiu dar com esses jogadores, porque o Lisiero, e aí para mim é mérito, muito mérito do trabalho do Crespo, o Lisiero virou muito mais
melhorou muito mais na questão da marcação nessa temporada do que ele sempre apresentou com a camisa de São Paulo. O Lisiero hoje pode fazer a função que fez, né, no jogo contra o Corinthians e fazê-la muito bem. E Gabriel Sara é um jogador que eu gosto muito, já várias vezes falei aqui no podcast, mas que também oscila, até porque é muito jovem. E ontem teve uma atuação de muita construção contra o Corinthians. Ele que acelera o passe para o Reinaldo no gol. Ele participa ativamente, compete. É um jogador que ontem foi muito, muito bem em todos esses quesitos. E Igor Gomes... parece que deram aquela água daquele filme do Michael Jordan, que não sei se a gente pode falar o nome, né? Porque não sei, mas parece que o Rogério Ceni chegou com aquela água ali para o Igor Gomes, né? Porque desde que o Rogério Ceni chegou, Igor Gomes jogou muito bem, talvez contra o Corinthians tenha sido um dos melhores jogos do Igor Gomes no São Paulo. Então é importante o Rogério Ceni conseguir encaixar, dar uma vitalidade para esse setor do meio-campo, porque pode ser por ali, né, que o São Paulo pode caminhar para um novo Campeonato Brasileiro, porque é elenco, e o que a temporada de 2021 tinha demonstrado até o título do Paulista é que esse time brigaria pelas primeiras posições, não necessariamente pelo título, mas por uma vaga na Libertadores. O que o brasileiro apresentou em 26 rodadas não era isso, mas a atuação e o resultado contra o Corinthians mostra que o torcedor pode ter esperança, e acho que a esperança passa principalmente por esses garotos de Cotia que a cada jogo se mostram mais maduros, e acho que o Rogério vai saber trabalhá-los muito bem nesse fim de temporada.
Caião, eu acho que além do resultado dos três pontos, eu acho que o torcedor São Paulino ontem saiu feliz pela intensidade, pelo que o time correu. Assistindo ali do estádio, você que tem anos e anos de arquibancada, postou uma foto esses dias aí com tanto de ingressos que você tem. Realmente você viu ali um time mais intenso, deu orgulho de ver aqueles jogadores em campo? Como é que você analisa essa parte mais anímica do time? Mudou em relação àquele primeiro jogo que você foi contra o Ceará, foi contra o Santos, né? Contra o Santos, jogou até que bem, depois teve o Ceará, um jogo meio morno, e aí vem esse jogo agora contra o Corinthians. Você acha que a parte anímica mudou aí no ambiente?
Eu diria que essa parte anímica ela foi crescendo junto com a presença do público. Contra o Santos, a gente jogou bem, tinha pouca torcida, o time até foi contagiado pela pouca torcida. Contra o Ceará, foi uma trocação franca, o São Paulo empatou, mas o São Paulo teve volume. E nesse jogo, Morumbi mais cheio, o São Paulo se impôs, o fator casa realmente foi determinante para o São Paulo. O que eu percebia, assim, vocês acompanham mais perto, né? Vocês estão direto no estádio, eu não tive essa oportunidade durante a pandemia. Eu até comentei com o Dani, que faz um resenha comigo lá no YouTube, que o Benítez com a bola, ele é muito importante para o São Paulo. E sem a bola, ele deixa um pouco a desejar. E aí a gente começa a entender o porquê que o Benítez participou pouco na era Crespo, mas o porquê que ele tem que participar mais na era do Rogério. Porque o Benítez, quando ele está conduzindo a bola, o São Paulo... tem velocidade, o São Paulo tem profundidade. Agora, quando o São Paulo está sem a bola, ele não é o cara que acompanha, ele não é o cara que preenche os espaços. Então, eu consegui perceber algumas coisas assim que eu não enxergava. Inclusive, essa sua fala, a fala do Zé, na verdade, sobre o Sara, também do estádio é muito mais fácil de perceber, porque você consegue ver o Sara em todos os espaços, né? Ocupando... Quando sobe o lateral, o Sara faz essa cobertura, o Sara se movimenta muito bem com as linhas. Então, para mim, assim, eu percebi o São Paulo crescendo de acordo com a proporção da torcida e comecei a perceber movimentações de jogadores que eu não tinha visto no estádio, porque a gente está um ano e meio sem ver. Então, para mim, foi muito, muito legal ver o São Paulo com esse volume de jogo contra o Corinthians.
Caio, você definiu muito bem o Benítez. E o que exemplifica muito isso é a partida contra o Fortaleza lá no Ceará pela Copa do Brasil. Ele perdeu umas 3, 4, 5 bolas no meio campo que originaram contra-ataques do Fortaleza, que ele não voltou para recompor, e foi um Deus nos acuda. Eu acho que é esse equilíbrio que ele precisa, acho que o Rogério agora tem que achar. Que ele acrescenta muito na criação, sim, mas ele precisa se doar um pouco mais na recomposição, na formação de meio campo ali. O pessoal tem que achar uma formação que, tudo bem, não precisa voltar, dar carrinho no meio campo, mas se pelo menos voltar para recompor, para manter uma postura defensiva ali, ele tem que ajudar, né? Senão fica complicado você ter um jogador que não acrescenta, né, nesse quesito.
Esse jogador poderia ser o Rigoni?
Eu acho que mais que o Rigoni poderia ser o Luciano. Eu vejo que o Luciano pode ocupar aquele setor que do Benítez no time titular e deixando até o Rigoni mais solto para jogar com o Calleri, porque a gente vê que o Luciano tem um trabalho sem bola muito interessante, e teve uma jogada que simbolizou, que simboliza isso, que aconteceu, se não me engano, no segundo tempo do Clássico ontem. O Luciano teve um entrevero com algum jogador do Corinthians no segundo tempo, eu não lembro com quem, e na jogada seguinte o Luciano chega com tudo, dá um bico na bola pela lateral, até levanta o Morumbi na hora. O Luciano é um cara que consegue fazer bem essa pressão e incomodar bem a saída de bola adversária. Acho que pode ser uma opção bem interessante para o Rogério ali no lugar do Benítez, porque o Benítez tem esse problema crônico que a gente já fala há alguns meses aqui no podcast, e não sei se o Rogério vai conseguir corrigir isso, porque é algo que já vem com o jogador, né? E fisicamente o Benítez também não aguenta. Ele, um jogo tão intenso e tão pegado quanto é de uma série de campeonato brasileiro, a gente já viu em 26 rodadas que o Benítez não consegue manter o alto nível durante 90 minutos.
É, inclusive o Luciano, que eu vou entrar daqui a pouco nesse assunto, porque ele merece um destaque aqui hoje, mas o Luciano, no gol do São Paulo, se você percebeu, o Luciano está lá um pouco atrás do meio de campo, ele que começa a jogada, ele recebe a bola lá atrás, aí ele abre no Gabriel Sara e o Gabriel Sara acha o Reinaldo. É uma jogada ali, eu reparei bem nessa jogada, revi várias vezes. O Benítez e o Gabriel Sara, eles ficam juntinhos no meio de campo, de repente o Benítez fica parado e o Gabriel Sara sai. E nessa o Luciano está pegando a bola. Confundiu totalmente a marcação. Então o Luciano, ele consegue transitar bem, né, entre o meio de campo, entre o ataque. Eu acho que quando voltar os três aí, a Calleri, Rigoni e Luciano, eu acho que o Ceni vai tentar usar os três juntos, utilizando o Luciano um pouquinho atrás. Mas eu quero falar um pouco aí do Lisiero, né? O que aconteceu com o Lisiero para ele estar jogando tanta bola? Eu arrisco a dizer que é a melhor temporada dele nos profissionais, né? Eu acho que os amigos vão concordar, mas queria, quem quiser falar aí, o André Hernan fez um dedinho de não ali, eu quero saber então, Hernan, você acha que não é a melhor temporada de Lisiero? O que falta? Porque na minha humilde opinião, ele tem jogado muita bola pelo São Paulo.
Eu acho que 2018 do Lisiero foi muito bom, quando ele praticamente subiu, né, e o São Paulo brigou pelo título, e logo depois se falou dele no Barcelona, né? Tanto que o empresário dele, ele trocou de empresário, foi trabalhar com o André Cury, porque o André Cury, à época, tinha muita entrada no Barcelona, foi tirar passaporte europeu, ele tem o passaporte comunitário, e aí depois teve lesões, é verdade, teve queda de rendimento e tudo mais. Eu queria esperar um pouquinho mais do Lisiero. Eu queria esperar um pouquinho mais que é um jogador que tem essa questão das lesões, é um jogador que sofre muito com pancadas, com lesões. Eu acho, nem gosto muito desse termo assim do torcedor, né? A canela de vidro, acho que isso não é legal, porque o cara está lá todo dia, trabalha, faz recuperação, o cara faz prevenção e tudo mais, mas é um jogador que sofre muito com lesões. Eu entendo que aquela temporada que ele fez, que o São Paulo brigou por títulos, foi uma temporada melhor, mais consistente. Era um jogador assim que jogava e tinha mais confiança. Eu acho que ele, mesmo ele tendo boas atuações, ele está oscilando muito. E agora, acho que com a confiança do Rogério, pode ser que ele engrene uma sequência boa. Mas aí você não é uma sequência de conquistas, né? Uma sequência para você tentar uma vaga. Eu acho que o ano que vem, 2022, pode ser o grande ano do Lisiero, mas eu gostaria de esperar. Eu entendo que essa não é a melhor temporada dele. Eu acho que é uma temporada de boas expectativas, de boas perspectivas, mas eu queria esperar um pouquinho mais.
Só falar os números aqui do Lisiero, né? Ele tem 42 jogos já nessa temporada, tem 2 gols, já é a temporada que ele mais tem jogos pelo São Paulo. 2018, que o André Hernan citou, ele fez 40 jogos. Nessa temporada ele já tem 2 jogos a mais. Então é uma temporada aí que ele espantou as lesões, né? Faz muito tempo que a gente não vê o Lisiero. Bom para o jogador, né? Bom que ele tenha uma sequência maior aí, tem conseguido. O que você acha dele? Já pode emendar, Poguinho, se você quiser também, sobre o Igor Gomes, falar desses dois jogadores. O que você acha, o que você espera? Ou você ainda tem esperança de que eles vão ser os grandes nomes do São Paulo, ou ainda não dá para confiar muito?
Cara, eu acho que dos três ali, os três ontem foram muito bem, como todos já falaram. Dos três, o que mais me encanta é o Sara. Eu vejo o Sara, jogador, assim, eu não sei se o São Paulo vai fazer uma boa venda, porque é aquela coisa, quando você deve muito, você não pode esperar a melhor oferta, você tem que fazer um negócio meio que de ocasião e tal. mas eu vejo o Sara jogador pronto, jogador que vai evoluir, que na Europa vai evoluir, vai crescer, vai jogar em time grande, porque, cara, ele é um motorzinho, é o que o Caio falou, ele tá aqui, ele tá lá, ele vai e volta, ele se movimenta o campo inteiro. É o tipo de jogador que todo treinador gosta. Até a gente fica até, às vezes, não entende por que que alguns torcedores pegam tanto no pé do Sara, né? É. Eu acho que deveriam prestar um pouquinho mais de atenção para ver que é o que o Caio falou. De repente, no estádio, se todo mundo tivesse no estádio, você vê a movimentação do cara no estádio, acaba tirando outras conclusões, entendeu? Mas, assim, o Igor tem muito potencial. Ele cresceu muito na parte defensiva com o Crespo, mas ele estava faltando chegar na aproximação no ataque. O Igor era um cara que chegava muito, que concluía muito, que fazia gol, e isso perdeu um pouco o Crespo. Vamos ver se recupera com o Rogério. E o Lisiero, eu estou um pouco que nem o Hernan, cara. Ele tem um potencial absurdo, mas acho que a questão física atrapalha. Ele precisa ter uma sequência, aguentar 90 minutos, alguns jogos, entendeu? Para crescer de rendimento. Mas é um cara também que... todos esses vão algum deles vão ser vendidos, entendeu? Mais dia, menos dia, vão sair. Porque é aquela coisa, o São Paulo deve dinheiro, precisa fazer caixa, não tem como segurar os meninos. Mas dos três, o que mais me encanta é o Sara.
Sabe o que uma vez o Diniz me falou sobre o Gabriel Sara? Eu perguntei pro Diniz, falei, Diniz, o que você, assim, conversa totalmente off ali de beira de campo e tal, num jogo desses aí de Campeonato Brasileiro. Eu falei assim, Diniz, como é que você definiria o Sara? Ele virou para mim e falou assim, curto e grosso? Eu falei, curto e grosso. Ataca como meia, defende como volante, é jogador completo. Palavras do Fernando Diniz, uma resenha off aqui que eu abro para vocês.
É que o Sara, ele tem uma personalidade parecida com a do Rivaldo. Ele é aquele cara que ele é mais na dele, que você não vê ele em vídeo da SPFC TV, você não vê ele dando entrevista coletiva, você não vê ele pedalando, você não vê ele querendo passar no meio das pernas, ele não faz gracinha com o Reinaldo. Então, muitas vezes, o torcedor não entende muito o que o Sara está fazendo aqui, e você, olhando pela TV, você tem uma dimensão diferente do gramado. Então, acho que, às vezes, falta um pouco para o Sara o marketing pessoal, vamos dizer assim, para cair na graça da torcida.
E o bom é que se ele machucar, ele logo sara, né? Então é um jogador extremamente importante aí pro elenco, né? Que se machucar, logo sara. Desculpa, amigos, eu não podia. É vocês, amigos, estão escutando o podcast, vocês não podem ver a cara dos senhores que estão aqui na minha frente. Foi desprezo, foi decepção total.
Depois você reclama que Marcelo Prado não está aqui com a gente. Você fica falando essas coisas. Qual a motivação que ele vai ter para voltar a participar do nosso podcast?
Cara? Ai, Edu, você é um panaca.
Aí, ó. Mas aí, a torcida... Foi tipo o Caio Ribeiro, né? Com um bananão. Você é um bananão. Mas vamos lá, né? Vamos seguir, porque temos muito a falar. Que agora eu vou entrar em outro jogador específico, que é Jonathan Calleri. Zé Edgar hoje fez uma matéria aí do Jonathan Calleri. E os números dele são surpreendentes, né, Zé? Nesse começo de São Paulo, um jogador que tem, né, que tem caído nas graças da torcida. Ele já chegou nos braços da torcida, foi assim lá no aeroporto quando ele chegou. No primeiro jogo já teve toca no Calleri, que é gol no Morumbi. E ontem o gol, né, foi dele. O Calleri fazendo gols importantes neste início. Fale um pouquinho dos números de Calleri e a importância que ele tem tido nesse time de São Paulo.
Aliás, nos últimos jogos, né, só tocar no Calleri que é gol, porque desde que ele virou titular do São Paulo, né, justamente no jogo da volta da torcida contra o Santos no Morumbi, são 3 gols em 4 jogos. E todos os gols do São Paulo nesse período foram anotados pelo Calleri. E mais do que isso, os gols são fundamentais para justamente provocar essa virada do São Paulo no Campeonato Brasileiro, porque São Paulo hoje se encontra 6 pontos da zona de rebaixamento. Esses gols do Calleri deram 5 pontos para o São Paulo, ou seja, o Calleri é diretamente responsável por afastar o São Paulo da briga de baixo e fazer o elenco vislumbrar uma briga lá de cima, né? Uma briga por Copa Libertadores, por vaga na próxima edição de Copa Libertadores, que é o objetivo da comissão técnica, é o objetivo do elenco e é a salvação da diretoria de São Paulo, porque a diretoria de São Paulo precisa e conta com o lado financeiro de uma participação da Copa Libertadores de 2022 para poder, né, deixar as contas minimamente razoáveis, que a gente já sabe que São Paulo tem um 2022 muito comprometido nesse lado financeiro, por questões de Daniel Alves, compra de Rigoni, enfim, assuntos que a gente já discutiu aqui em diversos momentos. Mas o Calleri só teve um problema, né, Edu? Porque ele deixou o jogo com dores no músculo posterior da coxa direita e é dúvida para a partida contra o Bragantino. E, então, num curto período, ele virou titular, né, no fim da era Crespo, passou a assumir o protagonismo do São Paulo como atacante, fazendo 3 gols em 4 jogos, sendo fundamental para a primeira vitória do time depois de 6 empates consecutivos, e, ao mesmo tempo, ele que se machucou e virou dúvida. É um momento que até na nossa conversa com ele, né, que a gente vai dar alguns detalhes ainda nesse podcast, de que é um momento iluminado. Ele falou que se sente muito bem, porque foi justamente ele conseguir encaixar essa sequência que os gols passaram a sair e ele individualmente melhorou e o São Paulo conseguiu um resultado importante, que foi a vitória contra o Corinthians. Porque ontem o São Paulo, até pegar uma frase do Crespo, né, da reta final dele, que era a seguinte: não basta a gente, era mais ou menos assim, não basta a gente ter desempenho, a gente tem que ter os 3 pontos. Porque o São Paulo havia jogado bem contra o Santos, né, no empate no Morumbi, havia sido melhor que o Santos, mas ficou no empate. Ontem jogou melhor o Corinthians, foi mais incisivo o Corinthians e conseguiu os 3 pontos que foram fundamentais para deixar o time numa uma semana mais tranquila. Aliás, a primeira semana cheia de Rogério Ceni no comando de São Paulo.
Pode falar. Rapidinho.
Além dos gols, o que chama atenção no Calleri é a postura dele em campo, né? Ele se mata pelo time, ele faz a proteção, ele faz o pivô, ele segura a bola para deixar o time aproveitar, coisa que o time estava sentindo falta. Para poder jogar mais compactado, entendeu? Não estou aqui criticando quem vinha jogando, mas assim, é uma característica diferente que não tinha no elenco, e isso está fazendo muito bem para o São Paulo também. Além dos gols, essa característica do Calleri de segurar, de vir, é muito importante.
A gente até comentou ontem na live com o Zé, que não sei se é uma coincidência, eu acredito que não, que o Rogério tenha treinado isso. O Calleri ontem, ele chegou a ser válvula de escape, de saída de bola do Volpi. O Rogério fazia muito isso em 2005, 2006, que ele jogava no Aloísio. Aloísio desviava a bola para os laterais passando. Exatamente. Várias vezes, porque o Corinthians não marcou pressão nenhuma, né? Não incomodou o São Paulo em quase nada. Mas quando eles tentavam tirar um pouco da saída de bola, o Volpi esticava lá na frente e o Calleri dava esse desvio de cabeça para dar uma desafogada. O São Paulo, na reta final do Crespo, sofreu muito quando era marcada no próprio campo. E eu acho que até isso o Calleri consegue fazer legal. Ele e o Luciano se alternaram bem nessa desviada de bola e geram novas jogadas para o São Paulo.
E o Calleri, assim, além dele ser esse jogador brigador, esse jogador que é intenso, que não desiste da jogada, o Calleri é um jogador que tem muita confiança. E desde a chegada dele, eu vim escutando não só do Calleri, mas também das pessoas do clube, comissão técnica na época do Crespo, agora conversando com o preparador físico novo do São Paulo. O Calleri é um jogador que depende muito da forma física, depende muito de estar bem, de ter tempo de bola, porque é um cara que briga, é um cara que tá lá em cima, cabeceia, é um cara não é um driblador, mas é um cara que vai no um contra um e vai para cima e finaliza, explosão. Ele depende muito da parte física. E a partir do momento que o Calleri consegue atingir mais ou menos o ápice da questão física, é esse jogador importante, é esse jogador que faz a diferença, é esse jogador que praticamente tira o São Paulo da zona do rebaixamento. Então, o Calleri, esse descanso que ele vai ter para recuperar a questão muscular no jogo contra o Bragantino e voltar contra o Internacional, é uma excelente notícia. Ontem mesmo ele já me falava ali no gramado que não sentia que não era nada grave, mas que precisava de fazer um tratamento. Então, é uma ótima notícia do Calleri ser apenas uma situação de uma semana, de um jogo, porque ele vai fazer muita diferença, vai ajudar muito o São Paulo, principalmente quando ele estiver 100% zerado fisicamente, porque ele depende muito do jogo dele.
E tem também um ponto que, se a gente parar para pensar, né, desde que saiu o Brenner, o São Paulo sempre foi dependente de um jogador só. Na reta final do Brasileiro do ano passado, era em cima do Luciano. Toda a responsabilidade no Luciano. Aí o Luciano machucou, graças a Deus chegou o Rigoni. gente dependia única e exclusivamente do Rigoni. Agora chegou o Calleri. Quando a gente tiver esses três caras em campo, porque o Luciano vem recuperando a forma, para mim o Luciano está brigando bastante, ainda não está fazendo gols como estava fazendo antes de machucar, mas tem brigado, tem incomodado. Quando tiverem os três em campo, para mim o São Paulo ganha mais possibilidade de protagonismo. A gente não fica dependendo de um dia bom de um dos três. Hoje a gente tem um trio ofensivo que passa confiança para o torcedor. Então o Calleri ele divide a responsabilidade com as estrelas solitárias, digamos assim, que estavam no nosso elenco há quase um ano.
Pois é, e hoje o Calleri, né, já que o assunto é esse, ele deu uma entrevista muito boa para o Seleção Sport TV. Dá um spoiler aqui que no GE também, nesta quarta-feira, a gente terá uma entrevista exclusiva com ele, com o podcast também vai estar disponível aqui. Uma entrevista bem grande, eu, Zé Edgar, o Fernando Vidotto também participou para uma matéria do GE, então tem bastante coisa legal. E no Seleção Sport TV ele falou uma coisa aí que a torcida tricolor ficou muito empolgada hoje, né? Eu acho que a maioria aí viu a declaração que ele deu, ouviu, que ele disse que quando veste a camisa do São Paulo é como se ele tivesse nascido para jogar aqui. E essa frase foi bem emblemática. Até brinquei com ele, né, nessa entrevista, dá um pequeno spoiler aí, que eu falei, como é que fica a torcida do Boca nessa situação, Calleri? Porque você foi formado lá. Aí ele ficou até meio sem graça assim. Ele falou, não, eu disse que quando eu visto a camisa do São Paulo, parece que eu nasci para jogar aqui, mas tenho respeito pelo Boca, tudo. Ele acabou fazendo essa brincadeira, porque ele realmente tem um carinho muito grande pelo São Paulo, o torcedor então nem se fala. Quando o Calleri foi anunciado aí, todo mundo abraçou, e teve até uma pergunta, né? O Vidotto perguntou, você não tinha medo de voltar e acabar com toda essa imagem que você criou, né? Porque, pô, você é um ídolo, aí você jogou ali, fez os gols, mas você retorna e pode ter a imagem arranhada. E ele disse, por isso que eu me preparei muito para estar aqui. Ainda bem, ele falou, ainda bem que esses gols saíram rápidos, né? Porque agora eu fico com um pouco mais de tranquilidade. Em outras palavras, não foi bem assim que ele disse, mas em outras palavras, ele disse, ainda bem que esses gols saíram rápidos, porque aí eu tenho mais tranquilidade, a torcida tem me dado todo o apoio, eu preciso disso, né? Preciso que a torcida me apoie para o meu bem e para o bem da equipe. Então, é um começo muito promissor do Calleri, que sonha em ganhar a Libertadores pelo São Paulo. Será que o São Paulo vai conseguir chegar na Libertadores? É o próximo tema aqui, porque a gente vai fazer aquela...
Só um detalhe.
Pode ir lá, vai lá.
Desculpa corrigir o amigo, que senão o próprio Calleri vai ficar bravo com você. Ele é formado no All Boys, que é um clube pequeno lá da Argentina. Verdade. Depois ele se transfere para o Boca Juniors. E ele ama de paixão o All Boys. Quando ele está de férias, ele vai lá, bota uma toquinha e vai ver jogo do All Boys na arquibancada. Então, se o Calleri escutar aqui, já está feita a correção aqui para ele não ficar bravo contigo.
E ele disse que gosta de assistir, né? Os times que ele passou, ele gosta muito de acompanhar. Diz que acompanhou alguns jogos do São Paulo aí. Mas, enfim, estou dando muito spoiler aqui. Amanhã, todo mundo, na quarta-feira, todo mundo entra no GE lá para ver a matéria. Mas vamos seguir, né? Porque o São Paulo tem aí pela frente o Internacional. Vai ter de volta Arboleda, e aí eu vou jogar para o Guinho, porque ontem o Guinho me... Miranda, desculpa, terá Arboleda, Miranda e Léo.
Contra o RB.
Isso, eu estava na cabeça já no Inter, por conta do Calleri. Enfim, voltando, vamos voltar aqui, galera. Ó, próximo jogo contra o Bragantino, domingo, 6h15, no Nabi Abichedi. São Paulo terá de volta os três zagueiros, Léo, Arboleda e Miranda. E ontem o Guinho acabou o jogo ali, o Guinho perguntou, o Miranda volta no próximo jogo? Eu falei, volta. E eu perguntei para ele, eu falei, e você, o que você faria, Marcelo Prado? Colocaria os três zagueiros para jogar ou tiraria um dos três, né? E deixaria dois zagueiros. Então você vai responder aqui, você pensou nisso depois, Guinho? Quem você tiraria ou você colocaria três zagueiros? O que você faria se fosse Rogério Ceni?
Cara, a minha opinião não é muito popular, velho.
Eu sei disso, mas vamos lá.
Cara, dos três zagueiros, para mim, na minha opinião, o Léo tem que jogar, fato. Porque sem o Léo não tem saída de bola rápida da defesa para o ataque. Não existe saída de bola. E aí escolhe entre o Arboleda e o Miranda.
Joga a moedinha para cima.
Não é popular. Podem me cornetar.
A moedinha caiu. Vai, André, pode ir lá.
Eu acho que a chance do Miranda ser banco é menos 80. É o cara que o Rogério chegou, foi o primeiro que conversou no vestiário. O Miranda foi o primeiro jogador que soube que o Rogério seria o treinador. O Miranda é uma figura que o Rogério se aproximou para conhecer o elenco e ter a confiança do elenco. O Miranda é o capitão do time. Eu acho assim que essa questão ela é muito simples. Acho que o Léo é um jogador extremamente capaz, aliás, legado do Fernando Diniz, é um jogador extremamente capacitado. Eu acho que a zaga de 2022 vai ser Léo e Miranda, porque o Arboleda dificilmente vai continuar no São Paulo.
Não, mas você está indo lá para 2022, calma, vamos, o jogo contra o Bragantino, eu perguntei, o Hernan já quer jogar lá para o jogo, lá para 2022, Bragantino primeiro, é Léo e Miranda para você?
Para mim é Léo e Miranda.
Você também, Caião, Léo e Miranda, não se fala mais nisso? Não, olha lá, eu gosto disso, não. Discordância, boa, eu gosto disso.
Cara. Eu acho hoje o Miranda o melhor, o Arboleda o melhor zagueiro de São Paulo. Para mim, o Léo fez uma ótima partida, concordo com o Marcelo, que a melhor saída de bola, o São Paulo melhora muito com o Léo, mas ele, na minha opinião, ele não vinha fazendo boas partidas até a chegada do Rogério. Hoje, eu iria de Arboleda e Miranda na zaga contra o Red Bull. Contra o Bragantino, iria de Arboleda e Miranda. Eu acho que o São Paulo tem três problemas em três posições, problemas entre aspas, né? O São Paulo tem três zagueiros para duas vagas, o São Paulo tem três volantes para uma vaga, que é o Lisiero, o Luan e o Nestor, e o São Paulo tem quatro meias atacantes para três vagas, Benítez, Caleri, Luciano e Rigoni. Acho que finalmente a gente tem problemas positivos, assim, com todos em forma. Vai ser cartão e suspensão que vão definir os titulares do São Paulo.
Aí, ó, já temos três diferentes aí, né?
Vamos ver o Zé. Eu tenho uma opinião também diferente.
Eita, eu jogaria mais. Falei, não é tão simples assim. Eu acho complicado essa escolha aí.
Primeiro que eu concordo com o Caio, e para mim o Arboleda é o melhor zagueiro de São Paulo na temporada. Eu escalaria os três contra o Red Bull Bragantino, pensando no Arthur, e sacaria o Reinaldo da lateral esquerda.
Tá louco.
Eu gostei da espontaneidade.
Tá louco.
O Reinaldo não pode ser de time. Partidaça que o Reinaldo fez contra o Ceará, partidaça que ele fez.
É que o problema é você botar o Léo na lateral.
Não dá para tirar o Reinaldo.
Você botar o Léo na esquerda, você perde exatamente a. Porque você tem a saída do Léo e a profundidade do Reinaldo. Se você botar o Léo na esquerda, você perde isso, né, cara? Você conserta a marcação.
Hoje você joga com dois atacantes, né?
Você perde uma
coisa. Mas eu acho que. É muito difícil, mas acho que defensivamente o São Paulo poderia ganhar pensando no que o Bragantino vai apresentar, porque. Vai ser muita bola no Arthur ali e o Reinaldo a gente sabe que vai precisar de muita ajuda ali para conseguir conter.
Mas partindo do pressuposto que o Arthur vai fazer um gol em chute de fora da área, porque ele sempre faz gol em chute de fora da área contra o São Paulo.
Desviando em alguém, né, possivelmente.
Aliás, qualquer pessoa, né, faz gol de fora da área no São Paulo.
O Ceará, o gol do Ceará lá, o Meia, esqueci o nome agora, não tinha feito nenhum gol ainda, né? Qual o nome dele?
Fabinho.
Ele fez com o pé trocado ainda.
Não tinha feito gol no Brasileirão, acertou um chutaço que bateu na trave e entrou. O Caio tem toda a razão.
Mas assim, outra situação. Alguém falou do Arthur aí, acho que foi até o próprio Zé Edgar. Mais um motivo para você escalar o Léo. Por quê? Porque quando você tem o Reinaldo subindo e o Reinaldo tem uma recomposição importante, você tem uma cobertura mais eficiente do lado esquerdo com o Léo, que é da posição, né? Que é um lateral esquerdo, né? Que é um zagueiro lateral esquerdo. Então, na descida ali do Arthur, ou quando joga o Edio, ou quando joga o Elinho, enfim, não sei qual vai ser o time que o Barbieri vai montar, mas assim, a cobertura do Reinaldo com o Léo, eu acho que ela é mais entrosada. Tanto que o GP lá, o Gabriel Pereira, ontem, promissor, jogador muito bom, Foi anulado. O Gabriel Pereira não pegou na bola. O Corinthians não teve ali profundidade pelo lado, por aquele lado da defesa. Então, eu acho que é de suma importância a manutenção do Léo no jogo contra o Bragantino.
O Elinho não joga, né? O Elinho, por questões contratuais, né? Está emprestado. O São Paulo está perto de vender, né? o CEO lá do Bragantino disse que gostaria de comprar o Elinho definitivamente por 22 milhões de reais, mas ainda não exerceu essa compra, tem até o final do ano para exercer. O que você fez? Dois, Zé?
Não,
achei que eu tinha falado algum dado errado. 22 milhões
mesmo, né? Isso. Eu só ia entrar no assunto para fechar minha visão sobre Léo, Arboleda e Miranda. A gente está defendendo muito a temporada que o Léo faz, que é ótima, mas é difícil imaginar que não vai ser ele, que no caso de uma dupla de Arboleda e Miranda, que quem vai perder a vaga no time, né?
Eu também acho que vai perder o Léo. Também acho que vai jogar Arboleda e Miranda.
Eu também acho.
Você vai perder a saída de bola pela esquerda. Você ganha em experiência e tal, mas você perde em rapidez de saída de bola. Mas é difícil.
Jogo aéreo também ganha. Que o Arboleda é o melhor dos três no jogo aéreo.
Finaliza também, né?
É complicado. Vai ser complicado. Ainda bem que nós não somos Rogério Ceni. Deixa essa bucha para ele. A gente vai apurando aí, né? O apurão André Hernan aí também estará nessa missão para a gente tentar descobrir até domingo, tem chão para a gente ver qual time que o Rogério Ceni levará a campo. Fato é que é uma discussão, tá vendo? A gente achou que era fácil aqui, mas quebrou nossa cabeça. O torcedor que está aí nos ouvindo também pode fazer esse exercício para saber quem fica, quem sai deste São Paulo. Para a gente já chegando ao fim aqui, eu acho que aquela projeção lá, cara, a gente fez a projeção dos próximos jogos, depois do jogo contra o Corinthians, deu uma mudada aí no panorama, dá para já beliscar uma vitória contra o Bragantino, Internacional em casa com 50% do público, vale citar que ontem 23 mil torcedores, um ótimo público no Morumbi. Você acha que mudou um pouquinho aí o panorama do São Paulo agora, a briga pela Libertadores se torna uma realidade?
Primeiro maior público do Campeonato Brasileiro, né? 23, quase 24 mil pessoas, né? Eu acho que muda e acho que passa bastante pelo o jogo do Bragantino. Se o São Paulo conseguir pontuar lá em Bragança, chega bem para jogar contra o Inter, com moral elevado. E Inter e São Paulo costumam ser bons jogos e define realmente a briga que o São Paulo vai buscar lá. Eu acho que é um jogo dificílimo, mas o São Paulo tem condições de ganhar lá dentro.
E aí, Guinho, você tinha falado, a gente não fez sua projeção desses próximos jogos, né? Ah, não, é assim, torcedor, eu vou explicar. A gente tem um grupo, né? Eu mando às vezes lá as projeções, mando os jogos e o Guinho faz a projeção. E antes do jogo contra o Corinthians, ele falou, nesses próximos 5 jogos faz meio ponto. Foram palavras do Marcelo Prado. Marcelo Prado, como assim? Faz meio ponto. É pessimista, ele tava descrente com o São Paulo. Não, eu falei que eu ia te expor aqui depois dos resultados.
Não tem problema nenhum, isso, imagina.
Mas então, vamos lá, ó. Agora, ó. Você.
Me fala o jogo, ó. Eu falo o resultado.
Bragantino.
Empate.
Internacional.
Ganha.
Depois vem Bahia.
Lá. Ganha.
Se eu não me engano, depois é o Fortaleza, né? Deixa eu confirmar aqui, entrando aqui na tabela agora. Empate contra o Fortaleza. Então, você está pessimista ainda. Você continua pessimista. Ó, 30ª rodada, vamos lá. Depois é Bahia.
E agora os meus palpites são os mesmos, hein? Eu iria igual ao Marcelo em todos.
É isso, Bahia, depois Fortaleza, fora de casa. Você falou empate.
Aí ganha do Inter, ganha do Bahia, empata com o Bragantino, empata com o Fortaleza.
São Paulo e Flamengo aqui.
Essa eu vou deixar mais para o próximo podcast.
E lembrando que é véspera da final, hein? É o jogo antes da final. São Paulo ganha do Flamengo.
Foi. Ah, é o São Paulo. Vai ser o Flamengo expressinho, né? Vai ser talvez um expressinho do Flamengo.
O São Paulo pega o Flamengo antes e o Palmeiras depois. Espero que o Palmeiras derrotado depois.
Então pode ir Palmeiras em casa, lá no Allianz, né? Palmeiras na casa dele. Então,
agora eu vou devolver para você, qual a sua projeção?
Olha, a minha projeção deu uma mudada depois de ontem. Eu acredito que consegue ganhar, vai empatar com o Bragantino, ganha do Inter, contra o Bahia, ganha do Bahia, porque o Bahia está muito mal, e consegue um empate contra o Fortaleza. Aí o Flamengo e o Palmeiras acho que são incógnitas por conta da final da Libertadores. Mas eu acho que consegue aí 2 vitórias, 2 empates nessa sequência de 4.
Moral da história, você me expôs e está com a projeção igual a minha.
Agora, porque antes do jogo contra o Corinthians, se você viesse aqui hoje com empate ou com a derrota para o Corinthians, vocês não têm ideia do que seria isso aqui, amigos que estão nos ouvindo. Marcelo Prado estaria aqui soltando os cachorros. Hoje ele está tranquilo. Está paz e amor, Marcelo Prado.
A minha projeção é completamente diferente da de vocês.
Vai ganhar todas, 100%.
Qual é a não, sua? Perde do Bragantino, ganha do Internacional, ganha do Bahia e ganha do Flamengo.
Faltou o Fortaleza.
Tira Flamengo, que não vale, porque é final da Libertadores, é outro contexto, ganha do Fortaleza. O torcedor do São Paulo, ele torce para o rival perder, é isso? Para o Palmeiras não ser campeão, mas prefere ver o bicho papão aí dos últimos anos, o Flamengo ser campeão, é isso, cara?
Cara, eu prefiro quase tudo ao Palmeiras campeão. Acho que só se fosse Corinthians e Palmeiras, que sei lá o que eu ia fazer. Qualquer outra opção do outro lado, eu vou torcer para outra opção. Qualquer outra que fosse, eu torceria. Jamais torcer para o Palmeiras ser campeão.
Entendi.
Tá aí.
Entendi.
Eu, né?
Só para entender.
Você é a voz da torcida, com certeza boa parte da torcida aí.
Mas eu falo por mim. É lógico.
Nunca
vou torcer pelo Palmeiras de forma nenhuma. Olha, vou te falar que se São Paulo tiver para cair, depender do Palmeiras, igual foi aquele Santos e Vitória, eu torceria com dor no coração. Imagina na final da Libertadores.
Pois é, fica aí então o relato de Caio Domingues, que já fez sua torcida aqui, já expôs sua torcida na final da Libertadores. Mas o que importa mesmo aqui, o Caio está preocupado com o São Paulo neste momento, já se afastou aí da zona de rebaixamento, vai brigar por uma Libertadores. E aí, só para a gente pincelar aqui algumas...
Edu, vai fazer uma pergunta, ó. Se, por acaso, já que a gente estava falando da final, o Palmeiras perde essa final, São Paulo vai para pré, Corinthians para pré, o Palmeiras para pré, né? Porque está aí. O melhor ano dos paulistas vai ser o de São Paulo?
Aí o questionamento, né? Em relação...
É o único campeão, por isso que eu estou falando.
A definitivamente não será o do Santos, né?
É. Não, com certeza não.
Boa questão, Caio. Assim, do que o Corinthians, eu acho que sim, né? Que o Corinthians também fez um ano terrível aí. E contra o Palmeiras, pode ser na questão financeira, não. Porque o Palmeiras chegou na final da Libertadores, que dá muita grana. Para os cofres do Palmeiras vai ser melhor, mas esportivamente falando, é uma boa discussão para ser colocada em pauta. Eu não tinha parado para pensar nisso aí. Se o Palmeiras perde, o São Paulo é o único com título no ano. Então...
Considerando todos na Libertadores, né? Sim,
na pré-Libertadores. Não, entendi a questão. É boa questão. A gente pode debater isso daí, quem sabe, né? Se houver essa derrota, a gente debate esse tema, um tema interessante. Só para a gente pincelar aqui, então, as informações que a gente deu hoje, né? A questão do Pablo. O Pablo entrou no segundo tempo da partida ontem, no lugar do Caleri. E aí, um tempo atrás, aí o Carlos Belmonte, diretor de futebol, já tinha falado isso, se eu não me engano, na Energia 97, sobre esse contrato, só que ficou aí uma coisa meio esquisita, ninguém entendeu direito como é que isso seria, se ele precisava entrar em campo, e depois teve uma outra...
Até porque era uma cláusula confidencial, né?
não é mais confidencial, né? Depois vazou... se eu não me engano, Alexandre Pretzel, né, dá os créditos aqui, ser justo com os créditos, se eu não me engano, foi o Pretzel o primeiro a relatar isso, dizendo, mas no caso ele... No caso ele deu a notícia dizendo que o Pablo não entraria mais em campo até janeiro do ano que vem, o Pablo não jogava mais pelo São Paulo, e aí alguns torcedores brincaram, né? Ontem esqueceram de avisar o Rogério Ceni que não era para colocar o Pablo em campo, muita gente brincando aí, pô, tinha o Vitor Bueno, tinha o Éder, por que colocou o Pablo só para pagar o gatilho? Mas talvez, eu vi um post do Caio, né, o Caio Domingues aqui, ele fez um post bem legal no Twitter, dizendo que o Rogério Ceni mostrou ali que quem comanda é ele. Foi esse recado que ficou para você, Caio?
Para mim, assim, sem viver o dia a dia, sem ver os bastidores, para mim foi uma mensagem assim, lá no meu time eu vou jogar pela vitória. É questão de mau contrato, de coisas mal feitas, e vocês da diretoria que se resolvam aí. Me pareceu uma mensagem muito clara, que o Rogério vai escalar quem ele achar que tem que escalar para o São Paulo ganhar. E a gente falou no programa passado, pô, você até me, gerou 1,5 milhão de haters com a minha frase sobre o Rogério. O Rogério fazer isso é o primeiro passo para todo mundo amá-lo novamente. É pensar na vitória, pensar no dentro de campo e buscar os três pontos, quer gostem ou não, sem entrar em politicagem, sem ficar fazendo, agradando um ali, outro ali, porque vocês sabem que no São Paulo todo mundo quer agradar todo mundo. E para mim o foco tem que ser no dentro de campo. Ah, mas o São Paulo tá devendo, puta, mas o Rogério não tem nada a ver com isso, né? Para mim, imagina se ontem, porque tinha o Éder, o que o Éder fez dentro de campo para credenciá-lo a entrar naquela posição? O Pablo, bem ou mal, perde gol pra caramba, mas é o artilheiro ainda do time, e ele incomoda, ele pelo menos corre. O Éder você não vê correndo e atrapalhando tanto quanto o Pablo. O Pablo acho que atrapalha dos dois lados, mas atrapalha o adversário também. Então, eu entendi o Rogério colocar. Para mim, naquele momento, ele pôs o que ele achava que era o certo e o resto é problema da diretoria.
Até importante você ter falado isso, porque na época do Crespo, né, muitos jogadores falavam que o Crespo tinha má vontade com o Éder, que ele não entrava para jogar. Mudou o treinador e o Éder continuou não entrando. Jogou, acho que, 4 minutos, 5 minutos contra o Ceará, alguma coisinha assim, e não entrou ontem. Quer dizer, a gente não vê treino, a gente não... É complicado isso, né? O Pablo é o que você falou, ainda é o artilheiro do time, é um cara que se esforça em campo. Se o contrato foi mal feito, se pagaram o que ele não vale, aí é outra questão que não cabe ao Rogério ter que trabalhar de acordo com causa disso.
Não, e tem outro ponto, né? Mas o São Paulo poderia economizar. Ninguém sabe se o Éder vai continuar também. Então, de repente, a economia vai ser feita em outro ponto. Exato. Sei lá, vocês conhecem melhor.
É um pouco dos dois aí, Caio, porque, assim, primeiro que o Rogério, a gente conhece ele desde a época de capitão do São Paulo, né, de 26 anos de clube. Não é um profissional que ele tem muita convicção naquilo que ele faz, né? Tanto que quando ele chega no Flamengo, o Hugo Souza era o goleiro e ele banca a volta do Diego Alves e provou que estava certo. Aconteceu o que aconteceu no vestiário do Cruzeiro, muito porque ele não quis, né, algumas situações que os outros jogadores queriam. Então, assim, é uma decisão do Rogério, independentemente de contrato, mas principalmente para o jogo que o Calleri estava fazendo, que era um jogo físico, era um jogo de contato, de receber a bola de costas, lançamento, bola longa, e o atacante posicionado de costas entre os zagueiros são fortes, né? O João Vitor e o Gil. O Pablo é o jogador muito parecido com essa característica, que até tem a questão física, a questão de virar, de girar rápido quando recebe de costas. Então, acho que é um pouco dos dois. A decisão é dele, independentemente de diretoria e de contrato, e acho que também muito pelo que era o jogo e pela necessidade de característica do atacante, que é bem diferente do Éder.
É isso, mas só para informar o torcedor aí que não viu a notícia, o Pablo teve o contrato renovado automaticamente até o final de 2023, o salário dele vai ter um acréscimo aí, né, que já era algo previsto em contrato, e também já era previsto em contrato que se ele ficasse até setembro desse ano, o São Paulo teria que pagar 300 mil euros ao Atlético. Isso daí, pelo que me explicaram, eram as luvas. Geralmente o clube paga a luva pro clube, né, pro outro clube que ele está comprando. Geralmente paga de uma vez só. Nesse contrato, São Paulo diluiu durante os anos. Então, assim, essa cláusula não é tão absurda assim. Era uma luva lá que precisava ser paga e o São Paulo só diluiu dos anos. Só que aí, obviamente, ficou para a diretoria seguinte, porque quem firmou esse contrato foi o Leco, o Raí, o Pássaro, na gestão passada. Então, eles deixaram, assim como essa gestão também vai deixar dívidas para as seguintes, né? Já tem um monte de dívida aí do Daniel Alves, do Hernanes. Vai ficar para as próximas... diretorias. Então assim é normal. E assim o São Paulo continua nessa bola de neve enorme que a gente já conhece, mas enfim, é o que tem acontecido aí no São Paulo. Uma diretoria vai jogando para frente, a bola de neve é gigante. Tem o caso do Ricardinho aí para o São Paulo pagar, a CET, né, que a gente falou no podcast passado, que são tudo diretorias passadas, e este é o São Paulo. Mas enfim, alguém quer mais comentar alguma coisa aqui sobre Pablo? Podemos seguir. Não? Que é só para eu fechar então aqui. Milton Cruz será auxiliar de Rogério Ceni. Outra notícia que demos aí mais cedo no GE. Milton Cruz estava lá em Cotia, quietinho, lá fazendo seu trabalho de transição entre base e profissional, era o que diziam, e aí o Rogério Ceni chegou e o Milton Cruz vai trabalhar ao lado agora, vai ser auxiliar de Rogério Ceni, ou seja, teremos Rogério Ceni, Muricy Ramalho e Milton Cruz no dia a dia da Barra Funda. Voltamos alguns anos aí, né, amigos?
É Turídio, né?
Voltamos alguns anos, Edu, e um detalhe importante desses anos de Muricy, de Rogério Ceni e de Milton Cruz é que o São Paulo termina 2021 sem perder para o Corinthians, né? O São Paulo empatou dois jogos, né? Dois em Itaquera, ainda sob comando do Crespo, e a vitória de segunda-feira, né, no Morumbi. E foi a primeira vez que o São Paulo terminou uma temporada inteira sem perder para o Corinthians desde 2008. Desde 2008, quando o Corinthians jogou a Série B, e naquela ocasião só houve uma partida, né? Empate sem gols no
Morumbi. Jogou o quê, Zé?
Jogou a Série B.
Série B.
Ah. E foi só um jogo naquela temporada pelo Paulistão de 2008, e que naquela fatídica partida que o torcedor são paulino deve lembrar muito bem, que teve o gol do Adriano, gol anulado do Adriano, né, um lance de cabeça com o Willian ali, ficou no 0-0, e o São Paulo não perdeu para o Corinthians naquela ocasião. E antes disso, quando houve mais de uma partida, em 2006, quando no auge talvez daquela era Muricy, São Paulo também não perdeu para o Corinthians, né, foram três jogos naquela ocasião. São Paulo venceu por 3-1 em São José do Rio Preto, né, pelo Campeonato Brasileiro, para o torcedor são paulino que a memória esteja falhando um pouco. Aquele jogo teve gol de Souza, Alex Dias e Lenilson. Pelo Paulistão, no Morumbi, como visitante, o São Paulo ganhou por 2-1 do Corinthians, né, gols de Danilo e André Dias. E aí, no retorno, no Morumbi, empate sem gols naquele Campeonato Brasileiro, que terminaria com o título do São Paulo de Muricy Ramalho. Ou seja, depois de mais de uma década, o São Paulo, enfim, né, termina uma temporada inteira sem perder para o Corinthians, e que só valoriza ainda mais o resultado de segunda-feira no Morumbi.
Assim nasce um tabu.
Assim nasce um tabu. Tabu que no Morumbi também está grande, né? Entre São Paulo e Corinthians. Esse ano o Corinthians não ganha mais do São Paulo no Morumbi. É uma informação essa, hein? Esse ano o Corinthians não ganha mais do São Paulo no Morumbi. Mas enfim, galera, vamos chegando ao fim aqui do nosso podcast. Papo muito bom hoje. A casa estava cheia, o Zé levantou o dedinho ali porque quer soltar a última. Vai lá.
É, aquela última, como diria André Hernan, né? São Paulo está na final da Copa do Brasil Sub-17, fez uma boa partida contra o Atlético Mineiro, que a gente acompanhou na transmissão do Sport TV, venceu por 3-1, ficou 4-1 no agregado e vai decidir a Copa do Brasil contra o Flamengo, que foi justamente quem tirou São Paulo, que eliminou São Paulo no Campeonato Brasileiro da categoria. E para o São Paulino que gosta de acompanhar mais a base, olho no Caio, atacante, camisa 7. Esse não é promessa. Esse não é mais promessa, esse é realidade, é claro.
Só vamos ver esse contrato aí, Caio. Se você entrar mais duas vezes, se tem uma cláusula aí para você ficar até o final do ano. Vamos.
É, né? Não fala assim que a torcida me derruba.
Mas é isso, amigo. Zé.
Aproveitar para dar uma última informação, pode ser?
Eu ia passar a bola para você mesmo.
Você já... São Paulo? Boa, antecipei, né? Fiz que nem o Calera, me antecipei a zaga e meti o gol. Conversei muito com os médicos do São Paulo ontem, aproveitei para perguntar sobre o Rigoni. E o que me disseram foi o seguinte: hoje a gente está gravando terça-feira, jogadores folgaram, o Rigoni foi tratar, e ele deve transição, e ele está muito bem fisicamente, não vai ficar muito tempo na transição, se bobear vai ficar um dia só, e já vai para o campo, porque ele está bem fisicamente, mas já está se recuperando aí da questão muscular, e tem uma chance considerável dele estar à disposição do Rogério, não para começar a partida, mas de repente para ficar no banco de reservas e ter minutos no jogo contra o Bragantino, mas certeza mesmo contra o Internacional. Então o Rigoni começa aí a semana voltando para o campo e possivelmente sendo relacionado com esse jogo do fim de semana. É uma ótima notícia para o torcedor tricolor.
Está na hora de criar então, até musiquinha para o Rigoni.
Já pode criar, né? Vai ter o contato aí com a torcida. Ótima informação do Hernan, que sempre fecha com chave de ouro. Já te agradeço, meu amigo. Você é de casa, você sabe, sempre volte sempre. E vou passar a bola para Marcelo Prado, Guinho, para dar as considerações finais também, falar o que você que tem aí no seu coração, Marcelo Prado. Obrigado pelo convite. Volte mais vezes.
Cara, é sempre um prazer tabelar contigo, com os nossos amigos, nossos parceiros aí. É isso, cara. Estamos aqui cornetando sempre. Precisou, tamo aí, cara. É só chamar que a gente aparece.
É isso. Se você não segue ainda Marcelo Prado e quer saber sobre Fórmula 1 e São Paulo, lá é o melhor lugar, porque ele corneta a Fórmula 1, ele corneta o tricolor. Então, o Marcelo Prado sempre muito ativo aí nas redes sociais. Obrigado, Guinho. E Caião. Caião, um abraço aí também, dê suas considerações finais. E estaremos juntos aí na próxima contra o Bragantino, né? Vamos ver aí se o São Paulo consegue engatar duas vitórias com dois gols de diferença, que é algo que o São Paulo não conseguiu fazer no Campeonato Brasileiro ainda. Fica esse dado aqui. São Paulo ainda não ganhou por dois ou mais gols de diferença no campeonato. Fico com você aí, Caião, suas considerações finais.
Boa, queria agradecer de novo a oportunidade de estar com vocês. Eu me sinto assim, tipo o Marquinhos, né? Que já era fã, agora está jogando com um monte de gigantes. Muito bom, principalmente depois de ganhar o clássico. E vamos que vamos. Vamos para cima dos caras, que acho que dá para buscar coisas melhores nesse campeonato e ter o melhor ano entre os paulistas da temporada.
Tá aí, então. Caio, além de querer a vaga na Libertadores, ele quer o posto de melhor paulista da temporada. Fica aí o registro de Caio, que ele gostou dessa ideia. Citou de novo aqui no final, porque ele gostou da ideia de ser o melhor paulista. É um tema que a gente vai debater nos próximos podcasts. Galera, obrigado por todo mundo que ouviu até o final aí a gente. Lembrando que nesta quarta-feira tem entrevista exclusiva com o Caleri e a gente vai informando aí durante a semana tudo o que acontece no Tricolor. Como diz Leandro Canônico, né? Jamais Leandro Canônico será esquecido, porque foi ele quem começou esse podcast aqui, agora ele é só uma... vai ter convite, né? Ele precisa de convite para aparecer, mas como ele sempre disse, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.